Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Misantropo, também conhecido pelo título de díscolo, ou o brusco, ou o mal intencionado, ou até mesmo o selvagem, é uma comédia de Menandro, o único autor da chamada Nova Comédia da Grécia Antiga, que sobreviveu quase completamente. Foi apresentado pela primeira vez nas festividades do Lenaê em 317 a.C., e Menandro ganhou o primeiro prêmio. O título faz alusão ao mau humor do protagonista Cnemon. Em 1957, foi encontrado um manuscrito em papiro, publicado 2 anos mais tarde.
A peça é colocada em movimento pelo deus Pan. Sóstrato, jovem, rico e elegante, e a filha de Cnemon, velho fazendeiro rabugento, que vive com ela, se apaixonam. Sua esposa se mudou para a casa do filho, Górgias, que mora ao lado. Cnemon evita qualquer contato com estranhos. Sóstrato declara sua intenção de se casar com a garota e se oferece para trabalhar com o pai nos campos para conhecê-lo melhor. O velho decide ficar em casa. Enquanto isso, vem a mãe de Sóstrato, que preparou um sacrifício na caverna ao lado da casa de Cnemon. Numa tentativa de recuperar uma ânfora, Cnemon cai em um poço. Sóstrato corre para salvá-lo. Cnemon se mostra mais razoável e deu a mão de sua filha a Sóstrato. A peça termina com um banquete de casamento.
A Gruta das Ninfas, de onde estou saindo, é exatamente o santuário bem visível, pertencente aos filácios, gente capaz de fazer crescer plantas nos rochedos da região. Na propriedade ali, à minha direita, mora Cnemon, um homem cheio de rancor para com todo mundo e inimigo da sociedade. Pois bem, durante toda a sua existência, ele nunca iniciou conversa alguma, não dirigiu a palavra primeiro a ninguém, a não ser para me reverenciar, constrangido por nossa vizinhança, quando passa diante de mim, e ainda assim de má vontade, eu bem sei. Com um temperamento assim, ele se casou com uma viúva cujo marido morrera, deixando-lhe um filho de tenra idade. Viviam pessimamente e tiveram uma filha. Foi ainda pior. A mulher voltou para junto do filho do primeiro casamento. Este possuía uma pequena propriedade aqui nos arredores. E lá, ele hoje proporciona uma vida apertada à sua mãe. Esse rapaz tem um espírito mais maduro que a idade. Nada como a experiência da vida para formar as pessoas. Cnemon vive sozinho com uma filha e uma velha criada, carregando lenha, cavando na terra o tempo todo, detestando todo mundo, a começar por seus vizinhos e a sua mulher. A moça ignora tudo o que é ruim. O zelo com que ela se dedica à devocação e às homenagens das ninfas levou-nos a pensar em fazer alguma coisa por ela. Um rapaz, cujo pai, muito rico, cultiva nessa região terras que valem milhões, mas vive na cidade, veio caçar por aqui. Eu fiz com que ele começasse a perder a cabeça por ela. Aí estão as linhas gerais da ação. Os detalhes vocês verão, se quiserem. Mas é tempo de querer. Pois parece que eu estou vendo aproximar-se o apaixonado com seu companheiro de caça. Estou conversando. É sobre o assunto.
Rodopeus Orpeus, Tartareosque Lacus, Tergeminunque Canem, Saxa tuo canto, Vindex.
Exemplo da comédia nova, o que define o enredo não são mais fatos sobre a ação social ou política, mas uma dimensão burguesa, privada, com especial atenção para um fato do amor.
Arione fabula nota lire.
Prova do novo clima de teatro grego do período helenístico, desaparece a parábase que, especialmente com Aristófanes, tornara-se um momento dentro do jogo em que o dramaturgo expressara suas ideias na política. Perde-se, portanto, tal dimensão. Borg soube, como poucos, transformar o teatro grego em brasileiro quando encenou Decifra-me ou Devoro-te. O Édipo de Sófocles, desprovido da pomposidade clássica, mas ainda assim em grande dimensão política. Para o Palavra em Cena, no desabafo de Cnemon, pedi a ele para entrar na dimensão cômica e irreverente que foi definitiva para a identidade brasileira do teatro.
Está tudo pronto para o sacrifício? Põe as cestas, a água lustral, as oferendas.
Que monte de gente. Vão todos pro inferno.
Feche a porta.
Miseráveis. Morram todos da pior das mortes. Não querem que eu trabalhe? Pois não vou deixar a casa abandonada. Essas ninfas são uma desgraça pra mim, com essa vizinhança. Oh, tem de demolir a minha casa, fazer outra mais longe. Mas veja como esses bandidos sacrificam. Eles trazem cestas, comidas, não para os deuses, mas para eles mesmos. Incenso, bolo, cevada. Isso é que é piedoso. Mas eles consagram aos deuses o rabo e a bexiga e engolem o resto. Eu acho que tem de ficar de olho no que se passa lá dentro.
Você está dizendo que esqueceram o caldeirão? Vocês estão completamente bêbadas. E agora? Eu acho que vai ser preciso incomodar os vizinhos do Deus. Garoto? Garoto!
Por que é que você está batendo na minha porta? Hein, Patife? 3 vezes. Diga, homem.
Não precisa me morder.
Vou morder, sim. Vou devorar você vivo.
Não, por favor.
Nós marcamos algum encontro? Hein? Eu e você, bandido?
Um caldeirão.
Patife, um caldeirão? Você pensa que eu sacrifico bois e procedo como vocês?
Eu acho que não sacrifica nenhum caracol. Passe bem.
Essas feras antropófagas vão batendo assim na porta como se fosse a casa de um amigo. Se eu pilhar um deles se aproximando da minha porta e não fizer dele um exemplo para todo mundo aqui, podem dizer que eu sou um homem igual aos outros.
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Impossível não remeter-se à mulher.
O grande mestre do comediógrafo francês foi a prática de palco, aliada ao estudo e ao conhecimento de autores clássicos como Menandro. Este é o maior exemplo disso. Alceste, o misantropo de Molière, está mais para o drama que para a comédia. Mas é mais o drama da solidão da sinceridade pessoal que o drama da atitude da parresia ou da tese política da parábase aristotélica. Apesar dessa diferença, esses dois grandes autores convergem quanto ao mais importante, a dimensão privada do Alceste de Molière, que nasceu um milênio e meio antes. O Palavra em Cena agradece a participação especial de Renato Borg. Participaram Elisa Bandi, Fernanda Sanches, Cássio Santiago, Silvia Soares e Pedro Zacarias. Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.